A SBS em português reconhece os tradicionais detentores da terra onde este podcast foi gravado, a terra tradicional do povo Camarigal da nação Guringai, e presta respeito aos anciões do passado, presente e futuro. Nós também reconhecemos os tradicionais detentores de todas as terras aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres, onde esse podcast esteja sendo escutado.
Hey, mate. Let's have a Sanger and Biki for brekkie before our barbie this hour.
Nossa.
Senhora,
Sanger. Nossa, não tenho a menor ideia.
Se não entendeu nada também, calma que a gente já vai te ajudar. Eu sou Jason Matias e esse é o Como é a Vida na Austrália. Neste episódio, falaremos sobre as curiosidades da língua inglesa australiana, especialmente a língua falada. Gravel, mate. Esta é uma maneira coloquial muito comum que os australianos usam para se cumprimentar. Arvo, ou tarde, faz parte de uma longa lista de palavras que compõem as gírias australianas que vamos explorar nesse episódio. A maneira como os australianos falam pode ser muito confusa. Eles falam rápido, encurtam as palavras e até adicionam novas palavras que não são usadas em nenhum outro lugar. Mas não se preocupe que vamos te ajudar a entender melhor o inglês australiano e suas singularidades. Mas antes de falarmos sobre todas essas palavras confusas que estão misturadas no inglês australiano, vamos tentar entender o motivo pelo qual os australianos falam desse jeito. E para nos ajudar nessa missão, nós conversamos com a brasileira Rita Ferraro. Rita é doutora em linguística e professora pela Universidade de Sydney. Segundo ela, uma das características peculiares do inglês australiano é com a letra R, que muitas vezes não é pronunciada. Essa é uma das diferenças mais notáveis entre o inglês australiano, o inglês americano e o inglês britânico.
Os motivos podem ser vários, desde o isolamento do próprio país, do contato e convívio entre vários grupos linguísticos dentro da Austrália, do processo de ajustamento linguístico para facilitar a comunicação entre os próprios imigrantes logo no início do processo de imigração e também a evolução natural da língua, né? Mas generalizando, a gente pode perceber a diferença já na pronúncia do próprio gentilício. Alguns australianos pronunciam, por exemplo, Austrália como Australia e outros dizem Streia. No final das palavras, é como se fosse um A, like a finger, acaba sendo dito como finger. O AR final, em final de palavras, é pronunciado como um A, como se fosse um A longo, né? Prolongando o A, como em bar, por exemplo. Bar, não é bar, é bar. Né? Essas são geralmente algumas nuances que a gente vai percebendo no inglês australiano. Isso torna a compreensão muito difícil, porque o ouvido precisa de um tempo para identificar essas novas pronúncias e se ajustar a elas.
Hugo Groom é natural de Sydney e estuda português há mais de 9 anos. Hugo é bastante próximo da comunidade brasileira na Austrália e, inclusive, dá aulas de inglês para estrangeiros falantes da língua portuguesa. Ele conta que a imigração irlandesa no início da colonização também tem grande contribuição no desenvolvimento do inglês australiano.
Segundo os estudos, o que aconteceu? A Austrália é um caso diferente do resto do mundo inglês. Por quê? A gente começou como colônia de prisioneiro. Para quem não sabe, começamos assim. Então, várias pessoas da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda, que falavam dialetos extremamente diferentes e até línguas diferentes. Os irlandeses, vários que vieram para cá, não falavam nem inglês na época. Isso faz 200 anos. Então, quando eles chegaram, eles tinham que desenvolver uma fala mais neutra para que todo mundo conseguisse se entender. Aí, por isso que desenvolveu, que chegou a ser esse inglês australiano. Imagina, vários sotaques, várias partes da Grã-Bretanha, da Irlanda, todo mundo junto aqui na Austrália, aí todo mundo tinha que se entender. Eu sei disso, a Austrália tem essa mania de terminar as palavras com I ou O, que nem os irlandeses, né? Service station, posto de gasolina, vira server. coisa devastated, devastado, muito chateado, vira deva. Qual é o porquê disso? Isso é por causa dos irlandeses, influenciando muito a nossa língua, o nosso dialeto.
E assim como nos países de língua portuguesa, na Austrália, o jeito de falar pode variar de estado para estado. Rita explica essas diferenças, notadas principalmente em um dos estados da Austrália.
Eu sei que existem essas diferenças, principalmente em Queensland. Aí é realmente, você percebe claramente. Né? Eles prolongam as últimas sílabas e uma oração afirmativa, aliás, acaba soando como se fosse uma interrogativa, justamente por causa da entonação, que é diferente da do Sydney Siders, né? Se você observar, por exemplo, a fala da primeira-ministra de Queensland, Anastácia, você vai compreender o que eu estou falando. Ela vai falar, por exemplo, eu gostaria de agradecer aos ouvintes, e ela vai dizer, eu gostaria de agradecer aos ouvintes, ok? Porque nós não temos muitos casos de, ela vai dizer coisas como, we don't have many cases. Então é assim, a voz sobe um pouco e parece que está fazendo uma pergunta, mas não é.
Mas essas diferenças podem ser tão sutis que nem mesmo os australianos nativos percebem. Para Hugo, os sotaques australianos podem ser definidos de uma outra maneira, muito além das fronteiras entre estados.
Sinceramente, eu não acho que tenha diferença entre estados. Todo mundo me pergunta isso. Por quê? A Austrália moderna é um país muito novo, né? Tem 240 anos. É relativamente novo. Então, não deu tanto tempo de desenvolver sotaques diferentes dentro do país. Porque também, no século XIX, ocorreu a Corrida do Ouro. Então, várias pessoas se mudaram entre estados e não deu, então, para desenvolver sotaques próprios. Como é que é diferente de estado para estado? Um diria que existe uma diferença, sim. Para mim, existem três tipos de sotaque na Austrália. Tem um sotaque culto, que geralmente tenta replicar o sotaque do sul da Inglaterra. Então, por exemplo, vários atores, atrizes, Kate Blanchett. How are you? Parece um pouco inglês até. Isso o inglês australiano é um pouco mais chique, vamos dizer. Né? E a maioria dos australianos tem um sotaque normal, né? General Australian accent, tipo Hugh Jackman, Chris Hemsworth, Thor. E também tem um sotaque broad accent, que é o sotaque caipira. Né? Isso é, por exemplo, Steve Irwin. How are ya? Esse ya em vez de you. E é isso que depende muito do meio social, com quem você anda, a sua criação, eu diria que tem isso. Tem essas três categorias, aí depende do seu meio social.
E como se essas diferenças já não fossem o bastante, uma única coisa geralmente pode ter um nome diferente no inglês australiano em comparação com o inglês americano ou o inglês britânico. Por exemplo, a palavra doces é dita de diferentes maneiras nesses países. Nos Estados Unidos, se diz candy. No Reino Unido, se diz sweets. E na Austrália, se diz lollies. Mas todos eles significam a mesma coisa. E com muitas gírias australianas, outros países de língua inglesa não usam as mesmas palavras. Por exemplo, a palavra senga é bastante comum na Austrália. Mas nos Estados Unidos, a maioria das pessoas não tem a menor ideia que você quer dizer sanduíche. Isso tudo pode dificultar e muito a vida dos novos imigrantes na Austrália. A Bruna Del Grande e o Lucas Grandchamp imigraram do Brasil para a Austrália em janeiro deste ano. O casal vive na cidade de Adelaide e contou como o inglês falado na Austrália já causou algumas situações bastante inusitadas.
Olha, eu estou trabalhando atualmente num café. Eu tô na parte de hospitality, né? Então eu trabalho no café, na parte de serviço mesmo, de atendimento, faz tudo, né? E assim, não foi perrengue, mas foi uma história que depois eu ri sozinha, né? Uma cliente, ela pediu um prato lá que vinha com dois ovos pochê, aquele ovo que tem a geminha mole, né? E aí ela chegou pra mim falando que o ovo tava muito hot. Eu entendi assim, muito hot. Aí eu falei, nossa, será que ela quis dizer que tá muito quente o ovo? Aí ela falou assim, não, porque não é assim e tal. Aí eu achei meio estranho, né? Por que a pessoa vai reclamar que tá muito quente? Aí eu chamei uma pessoa lá experiente do café. Eu falei, olha, a pessoa falou que tava muito hot. Aí ela chegou assim depois, Bruna, ela quis dizer que o ovo tava hard, né, de duro. Que esse tipo de ovo não é assim, que a gema é mole e tal. Tipo assim, eu não conseguia entender que ela tava querendo falar o hard. Porque pra mim é hard, dessa forma. E o hot, né? E ela juntou uma coisa com a outra. Então, pra mim, foi uma coisa muito estranha. Foi muito engraçado. E, além de tudo, a gente tá tendo a grande barreira aqui ainda em South Australia da máscara, né? O que dificulta muito, né? A gente... Eu, no café, tô com uma máscara, tem uma barreira de acrílico na minha frente. A maioria dos clientes são idosos, então já falam de um jeito um pouco diferente com máscara, então. Então, isso acho que prejudica um pouco pra gente que tá começando.
Eu fui fazer um trabalho numa loja de pneus, aí eu tava lá tomando água lá dentro, lá, não sei o quê, e eu tava escutando o dono conversando com outro australiano. Eu não entendi absolutamente nada do que o dono tava falando, que era muita gíria, era muito puxado, eu não entendia nada. Aí eu fui conversar com o cara que tava trabalhando comigo, que já tinha trabalhado lá várias vezes, e eu falei, meu, eu não entendo esse dono. Ele falou, ah, não esquenta. Eu já trabalho aqui faz tempo, até hoje eu não entendo o dono do cara. Porque é muito puxado. É que aqui na Austrália, além da barreira do inglês australiano, você encontra muito imigrante. Então ainda tem o inglês imigrante.
Que é o nosso também, que no nosso caso.
Mas tem bilhões de tudo quanto é país. Então você encontra tudo quanto é tipo de sotaque... E de pessoal falando inglês, só que sendo que a língua deles também não é a original,
não é,
né?
A inglês, é.
Aí teve um caso que eu tô trabalhando num restaurante e já tem um som alto e mais a máscara, e eu acho que já sou meio surdo, aí fica tudo mais difícil ainda. Eu sei que ele passou meio que de trás, assim, andando atrás de mim, falou, ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E você começa a buscar, quando você não entende tudo, você começa a buscar um contexto das poucas palavras que você entendeu. Aí eu sempre falei, não, follow. Falei, ah, vou seguir. Eu comecei a seguir ele. Só que nessa que eu começo a seguir ele, ele vai pro banheiro. Aí ele fala, meu, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, era pra te seguir. Não, eu preciso dobrar os guardanapos. Eu falei, nossa senhora. Aí ele dá risada, eu volto.
Pois é, Bruna e Lucas. E além disso, a lista de gírias do inglês australiano é imensa. Por isso... nós decidimos testar o conhecimento dos novos imigrantes para as gírias mais comumente utilizadas na Austrália, e esse foi o resultado.
Vou falar para vocês uma gíria australiana, e aí eu quero ver quanto com a Bruna, quanto com você, Lucas, se vocês sabem o significado. Ou se vocês não souberem, pode tentar adivinhar. Pode tentar, sei lá, Bruna fala que acha que é uma coisa, você fala que é outra, e aí eu dou a resposta. Pode ser?
Tá bom.
Ok.
Então vamos lá. A primeira que eu tenho aqui separada para vocês, essa eu acho que a Bruna pelo menos vai saber porque ela trabalha em hospitality. Vamos lá. A primeira é brekkie.
Ah, é café da manhã, abreviação de breakfast.
Boa, ponto para Bruna.
É, isso foi. Porque até mesmo lá no Tio que a gente tem que colocar o pedido, não está escrito breakfast, está escrito brekkie.
Exatamente. Melhor jeito de aprender na marra, né?
Exatamente.
Segunda que gira pra vocês. Bique.
Bique?
Bique.
Bique.
Essa eu não faço a mesma ideia.
Eu vou dar uma dica pra vocês. É no âmbito de comida. Alguma...
Bique.
Não?
Vale chutar alguma coisa aí. Vai, só pra ver o que vai sair. Bruna, algum chute?
Bique. Nossa, eu não tenho a menor ideia.
Nossa, se eu fosse chutar, ia pra alguma coisa tipo de petiscar só. Dar uma.
Olha, um pouco próximo. Bic é a palavra encurtada de biscuit.
Ah. Nossa!
Eles usam muito aqui também.
B-I-K-K-Y.
Encurtam tudo. Então, uma das dicas aqui já vai pras gírias aqui: tudo tá encurtado. Vamos lá para a próxima. Essa é um pouco mais clássica, que acho que é um pouco difundida até no jeito de falar dos australianos, que como é vendido o sotaque australiano, né? Barbie.
Ah, é barbecue, é churrasco. É.
Boa.
Isso tem uma história que uma vez eu tava na França. Aí tava o pessoal tudo lá no hostel, gente de tudo quanto é lá, do coisa do mundo. E eu já sabia que Barbie era barbecue aqui na Austrália. Aí eu comecei a falar de Barbie, só que no sentido de churrasco. E todo mundo lembrava do brinquedo.
Da boneca.
Da boneca. E o pessoal me zoou um monte, porque ele tava falando de brincar com a boneca e não sei o que. Ele falou, não, é do churrasco.
Pô. Nossa, você tava na França, é um brasileiro querendo falar inglês da Austrália. Italiano, nossa.
É. Olha essa fusão, né?
Pois é, lógico que as pessoas iam achar estranho.
Não podia dar certo, né?
Boa. Bom, vamos lá. Vocês estão indo bem por enquanto. Ó, tem dois pontos pra vocês. Acertaram o Breck e o Barbie.
Isso.
A próxima, Mozi. Eu vou dar uma dica pra vocês. Vocês podem estar num barbecue, e aí as pessoas falarem que tem muito Mozi.
Mosquito?
É, deve ser.
Boa! Boa! Mozi é o short pra mosquito.
E tem muito, né? Na Austrália, diga-se de passagem.
Diga-se de passagem, sim. É o que não falta por aqui, né? Próxima gíria aqui pra vocês. Essa talvez vocês já saibam também. Arvo.
Arvo é afternoon.
Ah, é?
Lucas. Ponto pro Lucas, Bruno, agora, hein?
É.
Arvo é o short pra afternoon.
É. Nossa.
Então, se você ouviu um good arvo, é boa tarde.
Bom, bom.
Parecida, mas diferente totalmente. Temos arvo que é tarde. E se vocês ouvirem avo?
Deve ser avocado.
Eu pensei no avocado.
Boa, boa. Acertaram. Tão,
é?
Bem de, tão bem de chute. Faz sentido. É. Avo pra avocado.
Não, mas lá no café tem smash avo.
É.
Boa,
smash
Bruna.
Avo.
Boa relação, exatamente. Exatamente. Essa daqui agora, hein? Essa é um pouco mais difícil. Vamos lá, mas vocês talvez já tenham entrado em contato com essa daqui. Se você precisar e um australiano falar pra vocês que precisou ir no servo.
Servo?
É.
Eu estaria preciso... banheiro.
Banheiro?
Bruna, você?
Nossa. Eu, tipo... Porque aqui tem o Service SA, que é tipo um poupa-tempo da vida. Alguma coisa burocrática?
Não, mais ou menos, Bruna. Chegou um pouquinho mais perto. Servo é abreviação para Service Station, que eles usam também para posto de gasolina.
Posto de gasolina?
Posto de gasolina. Então é o servo.
Servo.
Bom, próxima aqui, hein? Essa daqui talvez também a Bruna já tenha entrado em contato com essa gíria aqui. Se alguém pedir um senga. O que é um senga?
Nossa.
Senhora, senga.
Tá no âmbito das comidas.
Senga. Gente.
Senga.
Ó, oh, isso daí não tem no meu café não, viu?
Vai, vale chute aqui, vai. Vamos pro chute, então.
Eu sei que Sauve Blanc é... Ah! Não.
Senga? Se eu fosse, por exemplo, sem gosto, mas...
Senga é. Nossa, não sei, Jason.
Sem... Algum chute, Lucas, você?
Não, não faço a mínima ideia.
Sandwich.
Nossa!
Abreviaram
então é uma abreviação e já muda bastante coisa, né?
Então, é, eu quero criar uma nova.
Senga... É sandwich.
Ah.
A última aqui que eu separei pra vocês, que essa eles usam bastante aqui, e eu particularmente também, a primeira vez que eu ouvi foi... Hã? Como? Se alguém pergunta pra vocês se vocês tiveram um bom Chrissy. O que é Chrissy?
Chrissy?
Chrissy.
Ah, Chrissy. Também?
Isso.
Não, não cantou muito.
Chrissy. Chrissy. É, essa também não escutei.
Nossa, não tenho a menor ideia. Um bom Chrissy.
Uma dica pra vocês, é uma celebração.
Então,
que a gente
Natal?
Também tem no Brasil. Boa, Bruna. Boa.
É Christmas. Eu liguei o Christmas. Ah, Chrissy.
Boa, nossa. Boa, boa, boa.
É, tô bem na base do chute.
Mas vocês estão chutando bem, isso é bom. A intuição de vocês tá boa pra língua.
Se alguém perguntasse isso daí pra mim em dezembro, talvez. Agora, se perguntar, tipo, em junho, não ia ter a menor ideia do que
talvez
tá falando.
Talvez o que vocês vão fazer pro Chrissy. Chrissy Christmas, Natal. E aí, o que acharam desse pacote de gírias aí? O que espera por vocês aqui na Austrália?
Eu gostei do Mozi. Vou falar agora, quando entrar um mosquito lá no café.
É.
Existem também milhares de palavras da língua indígena usadas todos os dias como gíria pelos povos das Primeiras Nações. E aqui estão alguns exemplos.
Deadly.
Os povos aborígenes e ilhéus do Estreito de Torres costumam usar a palavra deadly, ou mortal em português, que significa simplesmente excelente, incrível, legal ou ótimo, que é o oposto total do que se costuma pensar que é o significado dessa palavra. Uma expressão frequentemente usada com a palavra é o termo too deadly.
Hey Sarah, love your new haircut, it's deadly. And hey, how good is the weather today and all this lovely sunshine? Too deadly.
Mob é uma outra palavra usada como uma maneira de se dizer meu povo.
Mob.
Ao usar essas palavras, pode estar se referindo ao seu grupo de língua indígena, sua família imediata ou estendida, ou até mesmo sua própria comunidade local ou mais ampla.
Shame.
Shame é usada para dizer que se sente vergonha ou quando alguém está se sentindo envergonhado, ou talvez até mesmo se sentindo desconfortável em uma determinada situação. A palavra shame em si é usada de maneira muito diferente do uso não indígena dessa palavra. Uma expressão comumente usada é o termo shame job. Isso pode ser usado, por exemplo, se alguém disser me mostre se sabe dançar. E alguém pode estar relutante em fazer isso e pode responder simplesmente de jeito nenhum. Shame job.
So you want me to get up on the catwalk and walk like a supermodel when I'm not even a model? No way. Shame job.
Durante o período de colonização, há mais de 200 anos, havia centenas e centenas de línguas aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres faladas em todo o país. Hoje em dia, apenas cerca de 100 ainda estão em uso, e muitas delas ainda estão em risco de extinção. No entanto, há um grande interesse no aprendizado das línguas indígenas, como maneira de mantê-las vivas, além de milhares de indígenas em todo o país que continuam a falar sua própria língua tradicional. A escrita do inglês australiano também é diferente. Isso porque o inglês australiano e britânico costumam usar um sistema de ortografia diferente do inglês americano. Isso é particularmente importante caso trabalhe ou estude inglês na Austrália.
O inglês australiano, ele costuma seguir as convenções da escrita britânica em oposição à americana. Então, se você estiver escrevendo, por exemplo, um documento no Word e tiver um corretor automático, ele vai sublinhar algumas palavras e sugerir uma outra grafia. Isso porque o corretor automático é da norma americana em geral, né? Então, vamos dizer que você escreva apologize com S, que é como é escrito no inglês australiano. O corretor vai te sugerir a substituição pelo Z, como na grafia americana. E não é só com S que a gente escreve, é S e Z. Isso não acontece só com essas duas letras, né? Acontece também com L e dois L's. Aqui na Austrália, se escreve enroll, né? Como em matricular, com um L só. Mas nos Estados Unidos, ele é escrito com dois L's. Então, se você estiver na dúvida quanto à escrita australiana, pode fazer uma pesquisa aí no Google com as duas palavras. Apologize, normalmente eu faço isso. Apologize, e eu escrevo com S. Ou apologize, aí eu boto com Z. Austrália, né? Austrália. E vai aparecer muita informação sobre o assunto. Por exemplo, vai aparecer algo como How do you spell apologize in Australia? Aí vai aparecer o contraste de número 1, por exemplo. British and Australian, apologize, escrito com S. E número 2, por exemplo, American, apologize, escrito com Z. Então, eu quando eu tenho dúvida, se não tiver australiano por perto, também para não perguntar toda hora, eu vou lá e faço essa pesquisazinha. Ok, confirmei, tá bom.
Espero que esse episódio tenha te ajudado a entender melhor o inglês falado na Austrália. E não se esqueça, se tiver dificuldade em entender o sotaque australiano, não tenha vergonha em pedir para a pessoa repetir mais devagar. Muitas vezes, ela vai até te agradecer. Este episódio foi apresentado e produzido por mim, Jason Matias, com o apoio da produtora executiva da SBS em português, Luciana Fraguas, assim como Max Gosford, Rachel Sibley e Carrie Lee Harding. Como é a Vida na Austrália foi originalmente criado por Maran Ismail, para o SBS Arabic 24. Para mais conteúdo da SBS em português, é só acessar sbs.com.au/português.